Laudetur Jesus Christus.
O Papa Francisco passou a noite tranquila no Hospital Gemelli de Roma, onde continua hospitalizado. Na fragilidade, aprendemos a confiar ainda mais no Senhor, afirma Francisco no texto do Ângelus deste domingo, em que diz sentir a solidariedade em relação a Ele próprio e que continua a rezar pela paz no mundo. Este ano, a Quaresma, que inicia no próximo dia 5 deste mês, coincide com o Ramadão dos muçulmanos, iniciado a 1 de março. Um abraço entre dois irmãos, entre os filhos de Abraão, que caminham juntos por motivos diferentes, afirma Mustafa Senap Aydin, sociólogo das religiões. Ciência, fé e cultura estão interligadas, considera a cientista da área da saúde Rafaela Gozzellino, que deixa uma mensagem de rápida recuperação ao Santo Padre. Estes os pontos que vamos aqui desenvolver. Eu sou Dulce Araújo e esta é a Rádio Vaticano. Saudações. O Papa Francisco continua internado no Hospital Gemelli de Roma, onde, segundo informações da sala de imprensa da Santa Sé, difundidas este domingo por volta das 8h30 da manhã, Francisco passou a noite tranquila e estava a repousar-se. No boletim divulgado na noite de sábado, 1 de março, referia-se que o estado de saúde do pontífice era estável, alternando entre ventilação mecânica não invasiva e longos períodos de oxigenoterapia de alto fluxo, sempre mantendo uma boa resposta à troca gasosa. Sem febre e sem leucocitose, e com os parâmetros hemodinâmicos estáveis, Francisco continuava a se alimentar sozinho e fazendo fisioterapia respiratória regularmente, cooperando ativamente. A sala de imprensa da Santa Sé informava ainda que o Papa não tinha apresentado nenhum outro episódio de broncoespasmo e que estava vigilante e orientado. À tarde, ele recebeu a Eucaristia e se dedicou depois à oração. O pronóstico permanece, contudo, reservado. Entretanto, haverá também neste domingo, às 21 horas de Roma, a oração do Santo Rosário pela saúde do Papa e será guiada pelo cardeal Krajewski. Ontem, devido à chuva, a oração não foi na Praça de São Pedro, como tem sido, mas na Basílica de São Pedro e foi presidida pelo prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais, o cardeal Guggerotti. Continuando o Papa internado no hospital, também hoje, tal como nos domingos anteriores, não houve claramente a oração do Ângelus da janela do Palácio Apostólico, mas foi distribuído o texto das palavras que Francisco haveria de pronunciar e que vos passamos a apresentar na íntegra. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho deste domingo, Jesus nos faz refletir sobre dois dos cinco sentidos, a visão e o paladar. Em relação à visão, pede para treinar os olhos a observar bem o mundo e julgar o próximo com caridade. Diz o seguinte: tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Somente com esse olhar de cuidado, não de condenação, a correção fraterna pode ser uma virtude, porque se não for fraterna, não é uma correção. Em relação ao paladar, Jesus nos lembra que toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. E os frutos que vêm do homem são, por exemplo, as suas palavras, que amadurecem nos seus lábios, de modo que a sua boca fala do que o coração está cheio. Os frutos ruins são as palavras violentas, falsas, vulgares. Os frutos bons são as palavras justas e honestas, que dão sabor aos nossos diálogos. E então podemos nos perguntar de que modo olho para as outras pessoas que são meus irmãos e irmãs e como me sinto visto por elas. As minhas palavras têm um sabor bom ou estão impregnadas de amargura e de vaidade? Irmãs e irmãos, envio-vos esses pensamentos ainda do hospital, de onde, como sabeis, estou há vários dias, acompanhado pelos médicos e profissionais de saúde, a quem agradeço pela atenção com que cuidam de mim. Sinto no coração a bênção que se esconde na fragilidade, porque justamente nestes momentos aprendemos ainda mais a confiar no Senhor. Ao mesmo tempo, agradeço a Deus porque me dá a oportunidade de partilhar no corpo e no espírito a condição de tantas pessoas doentes e sofredoras. Gostaria de agradecer as orações que se elevam ao Senhor do coração de tantos fiéis de muitas partes do mundo. Sinto todo o vosso carinho e proximidade e, neste momento particular, sinto-me como que carregado e apoiado por todo o povo de Deus. Obrigado a todos. Eu também rezo por vós e rezo especialmente pela paz. Daqui a guerra parece ainda mais absurda. Rezemos pela martirizada Ucrânia, pela Palestina, Israel, Líbano, Myanmar, Sudão, Kivu. Confiemos em Maria, a nossa mãe. Bom domingo e até à próxima.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Nos rastos do 11 de fevereiro, que a ONU inscreveu no calendário como Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência, a nossa emissão semanal, a África Enclave Cultural, Personagens e Eventos, do passado dia 28, conversou com a cientista cabo-verdiana italiana Rafaela Gozzellino, a partir de Lisboa, onde é líder do grupo de pesquisa da Nova Medical School, Universidade Nova de Lisboa. Rafaela é uma mulher influente no mundo da ciência, está ligada a diversos organismos internacionais e tem uma formação diversificada e complexa. Licenciatura em Química e Tecnologias Farmacêuticas pela Universidade de Parma, em Itália, mestrado em Biologia Celular pela Universidade de Lérida, em Espanha, e doutoramento em Neurobiologia pela Faculdade de Medicina da mesma universidade. Perguntamos qual é o denominador comum entre as suas diversas formações.
Eu gosto muito das investigações em saúde, não é? E, portanto, toda a minha formação, embora seja diversificada, sempre tem a saúde como denominador transversal, porque, de facto, a saúde é o que realmente nós precisamos para que depois possamos atingir todos os nossos objetivos da vida, e tivemos, efetivamente, esse exemplo muito prático também com a pandemia da Covid-19. Portanto, neste momento, o meu laboratório aqui em Lisboa conduz pesquisas que são relacionadas à saúde, mas que também são direcionadas para verificar o impacto de desafios globais na saúde em si.
Qual é, a seu ver, a ligação entre cultura e ciência e também com a fé?
A cultura e a ciência vão de mãos dadas, porque realmente a ciência e a cultura realmente têm aqui um papel fundamental na promoção daquilo que são os objetivos educativos e os objetivos que realmente podem encorajar os nossos jovens e o interesse dos nossos jovens para ulteriores formações, a nível seja científico e seja cultural. Portanto, a ciência é a base de tudo, exatamente como a cultura também são as nossas raízes, não é? As nossas raízes que também podem ser explicadas de uma forma científica. Aquilo que também nós podemos pensar é que a ciência e a fé não é que são dois mundos completamente separados, para além, obviamente, de terminar esta entrevista, deixando as minhas melhores e rápida recuperação ao nosso Santo Padre. Lembro também que ele está a ser seguido para uma equipa médica de alto nível que se baseia em conhecimento médico e científico para propor o melhor tratamento. E, portanto, claramente, a ciência não é nunca e não pode ser considerado um mundo à parte e não integrado em outros setores que também promovem o desenvolvimento, promovem as nossas raízes e promovem o nosso bem-estar. Portanto, é sempre tudo interligado e não temos que ver que, se nós somos muito religiosos, então não podemos ser científicos e o contrário, porque realmente não é assim, não tem que ser assim. Há coisas que a ciência não consegue explicar e a fé consegue, porque também a fé consegue promover, efetivamente, de um ponto de vista biológico, se queremos tentar dar essa explicação científica, toda uma série de mecanismos benéficos para o nosso organismo, que também depois tem um impacto sobre o nosso bem-estar. E, portanto, há sempre uma explicação que pode ser abordada, seja de um lado, seja do outro, mas não é uma exclusão. E isto aqui quero deixá-lo muito bem claro.
Rafaela Guzzellino, a ouvir mais amplamente na nossa emissão desta noite para o continente africano e também na nossa página web em www.vaticannews.va. Ontem, 1 de março, teve início o mês sagrado do Ramadão para os adeptos da religião islâmica, que inclui jejum, orações e atos de caridade. Este ano, o Ramadão coincide com a quaresma, que começa no dia 5 de março. O Ramadão e a quaresma são momentos para muçulmanos e cristãos, respectivamente, refletirem profundamente sobre temas comuns. O Ramadão e a quaresma são momentos para muçulmanos e cristãos refletirem profundamente sobre temas comuns. Para ambos, é um período de jejum e contemplação, onde os fiéis são chamados a refletir sobre a sua existência, sobre a sua relação com a criação e com o Criador. O muçulmano Mustafa Senap Aydin, sociólogo das religiões, diretor do Instituto Tibre Centro Pró-Diálogo, em Roma, afirma que é um abraço entre dois irmãos, entre os filhos de Abrão, que caminham juntos por sendas diferentes. Um exemplo muito concreto disto é o documento de Abu Dhabi sobre a fraternidade humana, assinado pelo Papa Francisco e pelo grande imã Ahmad Al-Tayeb. Este período pode ajudar muito tanto muçulmanos como cristãos a compreender melhor as questões fundamentais da vida. Sublinha-se ainda que as coincidências este ano não terminam aqui. A Páscoa Católica coincide com a Páscoa Ortodoxa, a 20 de abril. Além disso, de 12 a 20 de abril celebra-se o Peshá, a Páscoa Judaica. Este ano teremos muitas oportunidades de colaboração interreligiosa, inclusive na vida espiritual, disse Mustafa Senap Aydin. Este período para os cristãos e muçulmanos será também caracterizado pelo jejum, que não deve ser visto apenas como uma disciplina alimentar, mas também como um período muito importante para compreender melhor o que é a espiritualidade. Os muçulmanos, indica Senap Aydin, recitarão orações específicas. Desde a primeira noite do Ramadão, haverá momentos dedicados à reflexão, por exemplo, sobre o significado do texto sagrado, nos quais também serão repetidos os numerosos e belos nomes de Deus. Na próxima quarta-feira, 5 de março, será a quarta-feira de cinzas para os cristãos, início do período de 40 dias rumo à Páscoa. Estes períodos, 30 para o Ramadão e 40 para a Quaresma, constituirão uma oportunidade de renascimento, uma oportunidade para compreender verdadeiramente quem somos e que compromisso podemos assumir uns para com os outros. Uma invocação especial neste período sagrado será então para o Santo Padre, conclui Mustafa Senap Aydin. Desta forma, tentaremos estar próximos daquele que é um homem de oração, que a vive em cada momento da sua vida. Por esta razão, como muçulmanos, mesmo durante o mês do Ramadão, estaremos muito, muito próximos dele, com as nossas orações, disse. E com isto terminamos este radiojornal. Até logo ou até amanhã, se Deus quiser, de novo com a Rádio Vaticano. Laudetur Jesus Christus.